Saudações, galera. Começando mais um podcast dessa noite. Esse é o podcast número 1. Eu vou estar postando no IG podcasts mais curtos, mas esse daqui vai ser um pouquinho demorado, porque o IG só pega 15 minutos, se eu não me engano. Então, a gente vai fazendo esse formato agora e eu vou ficar postando podcast número 1, 2 e 3. Então, eu boto o tema para vocês, viu? E hoje eu tô aqui com um entrevistado, meu marido. Ele vai se apresentar para vocês.
Fala aí, beleza? Meu nome é Alice, é nóis.
Então, gente, eu vou estar começando aqui um diálogo com ele. Eu espero que vocês gostem. Se vocês gostarem da reflexão, curta, compartilhe e comente, beleza? Vamos lá? Esses dias eu estava pensando referente à questão da existência. E muitas pessoas, às vezes, perguntam sobre por que está aqui ou missão tem, mas poucas fazem alguma coisa ou refletem realmente sobre o significado da vida, da existência e dos fenômenos que acontecem com o nosso corpo, com nossa vida. Um dos fenômenos que eu acho interessante é quando a gente criança. Quando a gente, desculpa. Quando a gente é criança. A gente cresce, se torna adolescente, adulto e vai fazendo aquelas transformações, fica assim, que às vezes a gente nem percebe que está se transformando tanto. E por a criança, pelo menos quando a gente é criança, a gente fica medindo o nosso tamanho o tempo todo. E eu acho interessante isso, porque para a criança importa que ela está crescendo, mas quando a gente cresce, a gente acaba não se importando com o processo. Quando percebe, já está numa fase de idade que a gente pensa assim: poxa, não fiz nada.
Eu chamo isso aí de síndrome
Como é essa síndrome do Peter Pan?
do Peter Pan. É uma síndrome que existe de verdade, né? É quando a pessoa cresce e fica com aquela nostalgia de criança, aquela coisa de infância. Como se quisesse que a vida dela fosse a vida de criança para sempre. Uma pessoa que tinha uma coisa parecida com isso era Michael Jackson, né? Que ele tinha aquela coisa de infantilidade, que ele era bem infantil às vezes. Isso é uma questão de justamente esses processos da infância. Às vezes é um trauma, né, que fez com que a pessoa ficasse naquele estado ali, que era um momento da vida que não tinha problemas. Aí imagina que tem que ser daquele jeito, o jeito de agir que nem uma criança. E é isso aí, uma pessoa viaja falando isso.
Mas essa síndrome do Peter Pan é vista pela psicologia como um transtorno, não é isso?
Na verdade, é visto por algumas abordagens, mas não pela psicologia toda, né? A comportamental não classifica isso como uma síndrome, né? Na verdade, são comportamentos aprendidos, né, que a pessoa teve ali durante a infância. Claro, trauma é uma coisa que acontece realmente. Pessoas passam por momentos que são turbulentos e às vezes pesado demais psicologicamente. E as pessoas muitas vezes podem desenvolver vários tipos de transtorno. Tem gente que fica esquizofrênica, tem gente que fica com pânico, tem gente que fica antissocial, tem gente que fica social demais, com medo às vezes de ficar sozinho. Tem vários, depende do trauma que a pessoa passou, né? E tem gente que fica com comportamento infantil. É muito comum a gente encontrar uma pessoa que tem um comportamento infantil e ela já tem tipo 30, 40 anos. Não estou falando de pessoas que têm um comportamento jovial, de conversar, de ter um diálogo bem desenvolvido com questões aprofundadas, só que também ser zoeiro, tá ligado? Tipo, ser criança. Então ele tem que representar todos os aspectos, né?
No caso, ele passa toda aquela falta para o filho. No caso, ele quer que o filho vivencie coisas que ele não vivenciou. Seria isso?
Não, não exatamente, é mais para suprir a vontade dele, né? Porque ele quer, porque tem problema, né? Infantilismo.
Eu sei.
Sendo que a gente divergiu bastante, né? A ideia era sobre a questão das pessoas, né, que ficam vangloriando e esquecem, e no final da vida, né? Foi isso que eu
Isso.
entendi.
As pessoas se desenvolvem, vai se transformando, no caso, fisicamente, e quando percebem, já estão praticamente no final da vida. Poxa, eu fico questionando de idade.
E eu,
Ciclo
na verdade,
biológico.
não queria. Eu queria voltar a ser criança. Era bom nessa época. Esse tipo de coisa, tipo saudosismo do passado, da
Isso.
infância, como se fosse melhor.
Esse saudosismo do passado que você fala faz referência à questão da síndrome de Peter Pan. Porque até então, se a gente perceber, é uma falta que se desenvolve ali, vai crescendo, crescendo e ganha proporções que se transforma até num transtorno. Pode se transformar num transtorno. E tipo assim, eu acho que tem a ver com como você percebe o mundo.
A sua vida é como você percebe o mundo. Tipo, o seu ponto de vista muda de acordo com sua posição, com suas circunstâncias, no caso, naquele momento. Então, vamos supor, tem pessoas que tiveram uma infância muito boa, tiveram uma vida muito ruim. Essas pessoas, elas vão agir com saudosismo para a infância dela. Já tem pessoas que tiveram uma infância muito ruim e tem uma fase adulta boa. O que vai acontecer com essas pessoas? Elas podem também desenvolver esse tipo de apreço pela infância. O que vai mudar é só como funciona assim, a questão do direcionamento da emoção, né? Um vai dizer assim, eu não quero que meus filhos tenham uma infância assim, então eu me dedicar dessa forma. Tipo, isso pode influenciar de uma forma positiva ou negativa, né? Às vezes, o fato da pessoa ter uma infância ruim pode ter condicionado ela a reproduzir o mesmo tipo de... Por mais que às vezes seja trabalhadora a pessoa, ela pode ser agressiva com o filho, pode bater no filho.
Você me fez pensar agora na questão do condicionamento que a sociedade está estruturada. Tipo, nesse sistema de em que pai tem seu dominante e muitas vezes tem que bater no seu filho como forma de educar. Sendo que bater não é educar, né? Bater adentra um sistema de violência.
É violência, né? Unicamente pura violência. Com o sentido, não funciona, né? A gente da psicologia, a gente sabe que a violência, ela só gera um ciclo de violência, que é o famoso ciclo da violência, que violência só gera mais violência. É muito fácil que raiva e medo, é dois sentimentos que a violência causa. Por que você tem medo? Porque a violência também tem medo. Porque você tá querendo fazer uma coisa que é errado socialmente, que é às vezes bater na pessoa. Por isso que tem o medo. Você fica com raiva, você também fica com medo. Só que tem gente que a raiva é maior do que o medo. A raiva se torna uma coisa muito maior do que o medo, porque essa pessoa pode estar dessensibilizada, pode ter tomado álcool, usado algo de droga, substância.
Ou até a questão emocional tá à flor da pele, no caso, algumas pessoas não.
Às vezes tá mais com medo do que com raiva, e o fato de ter medo faz a pessoa estar errada. Tipo, usuários de crack, eles têm ataque de pânico e medo. Eles pensam que tá sendo perseguido. Porque, além de ser mal vista, ela também é uma coisa muito brutal, ela afeta drasticamente psicológico.
Causa...
Eu medo de perseguição.
Ah, no caso, causa surtos psicóticos, não é isso?
Causa psicótico, o medo é muito grande. A psicose é um medo excessivo. É uma paranoia, no caso. É um pensamento que a pessoa fica com sobre alguma coisa. A pessoa tem uma coisa que causa um estímulo de medo na pessoa e aquilo se torna recorrente, né? A pessoa não para de pensar que aquilo vai fazer medo nela e ela fica com medo. Tipo, é uma parada bizarra. Ela não se concentra simplesmente no fato de que aquilo ali não vai fazer mal a ela. Ela se concentra no fato de que vai fazer mal e vai fazer mal.
É tenso porque a pessoa entra num circuito de momentos psicóticos.
Desespero, porque muita gente entra em pânico, né? Ataque de pânico, é completamente imobilizada pelo pânico.
Eu acho pior quando o meio social dela, do grupo ao qual ela vive, não tem um conhecimento sobre isso. E ao invés de ajudar a pessoa que está passando por esse problema, acaba causando mais problema para a pessoa, mais transtorno para a pessoa e que está sendo compreendida no meio e que acaba não sendo ajudada e não querendo ajuda devido às palavras que as pessoas vão falando, pessoas próximas que até mesmo ela gosta. Eu acho que a relação às pessoas está um pouco ligada a como elas vivem atualmente. Um exemplo, a pessoa que é zoada de tornoso e crack, ela teve diversos times na vida dela para ela chegar até esse ponto. Possa ser que um dos maiores estímulos tenha sido na infância.
A sensação da droga é como se fosse um orgasmo que durasse 15 minutos. Só que depois de tempo, o efeito começa a durar cada vez menos. Chega um ponto de durar segundos. A pessoa usa a droga, já usou tanto, o corpo já está tão acostumado com a substância que o que antes, no tempo de 15 minutos, que ela usava uma vez só, agora ela em 15 minutos ela usa 10 vezes. Usa 20 vezes. O prazer é o mesmo, só que vai ter efeito com menos tempo. Qualquer tipo de substância, todas as substâncias, o nosso corpo acaba se acostumando. O crack, ele tem essa função. Imagine aí, você é um menino que tá comendo um banco de abamaçô na rua, o dia todo sofrendo. Você vai e conseguiu ali 20 reais. Conseguiu comprar umas comidas, um negócio assim. Sobrou 10 reais. O que a pessoa vai fazer? Tá fazendo um frio da desgrama. Vou comprar 10 reais de crack. Ele compra 10 reais de crack e passa a noite usando, tá entendendo? Acelera, a pessoa fica mais energética, né? E ele causa uma sensação de prazer absurda. Isso esquenta mesmo o corpo. A sensação também de conforto, né? É muito grande. Só que logo depois do efeito, vem a depressão pela falta da substância. Como é uma substância que faz efeito muito rápido, instantâneo, ela também não demora nada, ela vai rápido.
O cérebro é mais afetado, sabe?
Ah, sim. Todas as drogas, ela afeta o cérebro todo, completamente. Só que algumas drogas afetam locais mais específicos do cérebro. É uma coisa que o crack faz, que é, o crack é a cocaína, né? A mesma coisa. A diferença do crack é que ele tem um processo diferente na produção e a cocaína tem outro. Tipo, usa substâncias diluentes diferentes, tipo, ácidos no crack, tem outras, tem sódio, essas coisas. Nitrato de potássio, então umas paradas loucas, assim. Os caras colocam dentro, porque um é pra ser cheirado, né? Inalado, e o outro é pra ser queimado. Porém, a cocaína também pode ser injetada, né? Muita gente usa injetada. É muito perigoso porque ela, diferente da heroína, a heroína foi feita para ser injetada, no caso. Ela não, ela foi feita para ser inalada.
Sabe?
Ela, porque elas são cristais, né? A substância, ela se quebra nos cristais. A heroína foi feita para ser derretida, para ficar líquida. Então o que acontece? A cocaína, ela acaba danificando as veias muito mais rápido. Só que a heroína é muito mais forte. E o que acontece? Quanto mais forte o efeito, mais rápido vai embora o efeito. O corpo se acostuma também mais rápido, porque usa doses cada vez mais altas. Você lembra daquele caso do rapaz que, tipo, ele foi usar uma substância e na verdade era outra, que era tipo 50 vezes mais potente. Que era a mesma droga, só que era uma versão mais diferente, que era muitas vezes mais potente. Então ele tinha que usar muito menos, porque ele estava acostumado com outro tipo. O que aconteceu? Ele teve uma overdose. Sendo que essa mesma dosagem que ele tomou é considerada uma dosagem normal para uma pessoa que é viciada já naquela droga. Na outra. Interessante. Você vê que é uma droga muito mais poderosa que a outra. Mas é a mesma substância, só muda os níveis de potência. A miligrama. Mas tem processos de produção diferente. É tipo crack e cocaína. É a mesma droga, só que não necessariamente, porque o tipo de processo de produção é diferente. Tipo, é diferente da maconha, que consegue ser extraído várias substâncias, né? Os terpenos e tudo mais. E é natural, e o processo de extração, na maioria das vezes, vai usar produtos naturais e que não vão ficar grudados na substância. Tipo assim, álcool 99, que é álcool 100%, né? Eles usam na substância para tirar aquela essência mesmo da substância do THC e do CBD, que são o composto psicodélico, né? E também de efeito corporal, né? Que é o CBD, que as pessoas usam, tem câncer. Usa também o THC, que é para dar fome. E o que acontece? Eles tiram essas extrações com coisas naturais. Tem também tirado com gás, que fica uns resíduos. Mas não é tão prejudicial, tipo, e que nem o crack ou a cocaína, que passa por ácido, tem compostos químicos bem brutais. Eu não sei, eu não lembro. Eu sei que ele coloca um bocado de coisa dentro das coisas pra fazer algumas drogas. A gente já assistiu Break Bad.
É uma vez agora.
Break Bad, ali você vê que eles usam uma substância que faz um determinado tipo de medicamento, que é opioide. A metanfetamina, ela é feita de ópio. Só que, na verdade, não é exatamente o ópio, propriamente. É uma extração que já foi processada. Já é uma droga, no caso.
O ópio que
é o mesmo droga. É a mesma coisa. A diferença é o processamento. Dois causam dependência. As drogas opioides só podem ser vendidas e, geralmente, não pode ser comprada. Tem um caixa entrada. Claro que no Brasil a gente sabe que as farmácias não funcionam assim, né?
Eu tava percebendo uma coisa, que a sociedade, ela desclassifica. Porém, a gente esquece que as drogas legalizadas, opioides, que são de farmácia, e outros, tarja preta, tem a tarja azul, né?
Tarja branca, tarja vermelha. Tarja branca são remédios controlados. Pode ser remédios que sejam controlados, tipo, para pessoas que têm depressão, mas geralmente são medicamentos mais leves. Tem os tarja vermelha, que são os antibióticos. O tarja branca são os controlados, vamos dizer assim, nível 1. Os tarja pretas é o controlado nível 2, você tá entendendo? Que é o Gardenal. Mas eu não sei se mudaram para tarja branca agora, Ritalin. Mas é porque ele é viciante. Tem um limite de caixas que pode ser vendido.
No caso, as pessoas acabam sendo drogas lícitas e assim, acham que não estão fazendo errado, porém, de uma certa forma, estão com esse viciante. E muitas dessas pessoas, quando perdem a receita, no caso, a receita fica vendida, elas ficam correndo atrás. faz loucamente do remédio com óbitos conhecidos para ver que se utiliza da mesma medicação para poder utilizar. Aí o que acontece? Elas, quando vão observar, tipo, ah, você tá viciada. Ou então, essa mesma pessoa que tá com esse vício no medicamento, ele acaba desclassificando aquele usuário de outras drogas ilícitas.
Não, mas a sociedade é hipócrita.
Eu acho a maior hipocrisia isso, porque se você for observar, é a mesma vibe, a mesma coisa. A única diferença é que uma é vendida em farmácia e outra é vendida pelo tráfico.
Não necessariamente pelo tráfico. Porque, tipo, tem países que nem Portugal e já tem a legalização lá, né? É. E como as drogas lá não são mais passíveis de crime pela questão do porte, posse ou uso, você só é preso se você for pego no flagra vendendo a substância ou comercializando de alguma forma ou transportando como comércio, aí sim. Mas, tipo, lá é mais fácil para um viciado procurar assistência, porque se não tem criminalidade rolando ali, a pessoa se sente mais aberta e fala, pô, viciado, vai parar lá, entendeu?
No caso, não é uma repreensão, mas sim uma compreensão.
Ainda tem, claro, preconceito. E eu acho que essas coisas demoram muito tempo para ser mudada. Mas o que vale é a iniciativa, né? Tem Portugal, tem Uruguai hoje. Uruguai é um país que o índice de desenvolvimento lá é muito bom. E lá, eles legalizaram a maconha em 2014, né? Até hoje, tipo, só tem efeitos positivos. Quem está agindo negativamente esse tempo é o governo. Porém, foi positivo. As pessoas estão procurando mais assistência. Tá tendo muita pesquisa, questão dos usuários de crack, essas coisas com o uso da maconha. Lá vai ser um polo de pesquisa para quem tá querendo envolver nesse tipo de área, redução de danos, essas coisas. Lá é um bom lugar.
É uma área que você deseja muito trabalhar, né?
Não, nem tanto. Eu acho que é uma área que eu vou me dedicar em um certo nível, que eu acho positivo, né? Trabalhar na questão de redução de danos. Porque eu vejo que aqui na Esplanada mesmo, de modo, não tem quase ninguém que trabalha com redução de danos assim. Pelo menos eu já vi. Tem o AA, mas sinceramente não sei como é que funciona. Porque é difícil. Aqui tem as pessoas têm uma cultura muito individualista, capitalista, né? Bem, acho que somos.
No caso, em sociedades que são capitalistas, acaba tendo, além da indenização, não querer se misturar com outra por classe social ou por desvalorização da pessoa, do outro morar em determinado bairro. A gente vê também que há uma desvalorização das pessoas ao ver pessoas que são usuárias. Um exemplo, ao invés de ajudar, é melhor criticar. Na psicologia, a gente tem diversas áreas. Eu sou graduando em psicologia e elas são também graduando em psicologia. No decorrer dos nossos estudos, a gente vê que a psicologia tem diversas áreas. E uma dessas áreas é a redução de danos que a Alisson citou. É uma área muito boa, você que quer trabalhar com questão social, comunitário também. É muito bom estar lendo sobre redução de danos, porque no final vou pedir a Alisson para indicar alguns materiais.
Porque muitas vezes os problemas nas relações, o problema é droga. Muitas vezes, muito com que tenha isso envolvido, substâncias químicas, álcool, cocaína, até mesmo maconha, cigarro.
Uma coisa que eu acho interessante, que eu acho engraçado, é que as pessoas que consomem café, tipo eu não vou negar, eu sou super viciada em café. Se eu não tomar café, eu fico com dor de cabeça, eu fico com vontade de vomitar, me sinto mal mesmo. E tipo assim, eu sei que eu sou viciada em café. Tipo assim, eu sou viciada em café, eu vou criticar uma pessoa por ser viciada em outra coisa, em álcool, por exemplo? Não. Cada um tem seu vício devido a determinado estímulo. O meu foi porque desde criança eu tomo café. Então já meu organismo já se condicionou a isso.
Mas pra mim o problema não é a questão do vício do outro nem o próprio. Pra mim é quanto isso prejudica a vida do outro e a dos outros e tal ao seu redor. Tipo, uma pessoa que é viciada em álcool, ela não calcula o dano que ela causa social, familiar. Tipo, por quê? Porque ela não tá nem aí. Ela tá querendo beber a cachaça dela. Se ela tiver um litro de cachaça todo dia pra ela, tá maravilhoso.
Então, tipo assim, o vício tem diversos espectros, né? Tipo assim,
várias formas.
Então, tem vícios que são leves, que a pessoa nem percebe que é viciada, e o pessoal ao redor não percebe também, não é isso? Porque não demonstra.
Bebe, tipo, de dois em dois dias. Diz, toma uma cerveja, toma umas cinco cervejas, dois em dois dias. Aí fala, eu não sou viciado. Mas se não beber, porque o vício, ele é tanto um condicionamento, né, quanto uma dependência química. Tanto a pessoa tem que se acostumar a fazer aquilo, tem que ter um padrão psicológico, vamos dizer assim, neural, para repetir aquilo, para fazer aquilo, gostar de fazer aquilo, e ter uma ligação também com a questão da substância, em como ela satisfaz, como ela afeta o psicológico da pessoa. Então, tem várias formas de ser observado, né, a questão do vício. Tipo, tem gente que é viciado que bebe uma vez só por semana, mas bebe, tipo, um engradado de cerveja. A pessoa diz, eu não sou viciado não, eu fico a semana toda sem beber. Sim, mas chega no final de semana e bebe um engradado, isso não tá se prejudicando. Um engradado de cerveja, vamos dizer que é R$100. Esses R$100 ele podia comprar 2 brinquedos por filho, podia comprar um presente pra mãe, pai, comprar uma roupa pra ele. Mas não, ele ia usar pra poder, no caso, tomar cachaça, né? E ele não vê que tá causando um mal ao meio dele. Pra ele tá tudo ótimo, Davi.
Então a gente percebe que tem dois aspectos, que é o que a pessoa tem que ajudar e também que a pessoa tem que perceber o vício, né?
É muito difícil. Eu acho que é muito difícil as pessoas mudarem assim, da noite. Tipo, pra acontecer uma mudança pra uma pessoa que é viciada, tem que ter um impacto muito grande. Então, ser um trauma, ou apanhar, ou sofrer um acidente, ou sofrer uma ameaça bem grave. Uma coisa que traumatiza. Geralmente, isso é a única coisa que faz com que uma pessoa dessa possa voltar a melhorar tudo rápido. Só que, na maioria das vezes, essas pessoas elas voltam. Pouquíssimas saem de vez. É tipo assim, vamos supor, o cara é viciado em cocaína, ficou devendo pro traficante. Aí os traficantes foram lá e deram uma surra nele. Ele foi e pagou, pá, a gente nunca mais usou droga. Passou 2 anos. Um dia ele teve um estresse com a mulher dele, ficou com raiva, brigou, saiu de casa, chegou no rolê, foi lá na casa dos amigos dele, os amigos dele tinham substância. Ele tava sem consumir, porém ele tava injuriado, disse, ah, e aí veio alguém. O cara chega lá, ó, tipo, ele não vai se importar com ele. Ele quer esquecer os problemas, ele vai voltar a usar a substância. E outra, não necessariamente o fato dele voltar a usar a substância vai ser pelo mesmo motivo que ele usava antes. Mas vai ser criado um novo motivo para ele usar, que é ele, naquele momento, ele direcionou o quê? A raiva da briga. Então, o que vai acontecer? Ele pode não usar de novo sempre, mas toda vez que ele brigar, ele vai usar. Isso vai aumentando a frequência. Talvez isso aumente as brigas, porque ele vai querer usar todos os dias. Aí ele começa a brigar todos os dias para ter uma desculpa psicológica dele para ele mesmo, que ele precisa usar aquela substância, porque ele brigou.
No caso, também tem a questão que muitas pessoas vai quando vai utilizar algumas, ou se viciar, no caso, tem um estímulo antes. Tem gente que fala, ah, é só o vício. E acaba, não, o vício é só um mecanismo para a pessoa poder ficar com ela, com essa de bem-estar, não é isso? Porém...
Ou esquecer, ou não passar problema.
No caso, é um paliativo.
Tratamento, né? Pra, o problema que a pessoa quer resolver.
Da mesma forma que a outra pessoa que chega na farmácia, dá um remédio da Japita para poder utilizar, para poder dormir.
Não exatamente. Uma privesse, uma cefalina, que é ficar assim com a cabeça doente, e ela tomasse um remédio, sei lá, virona. Ia ajudar um pouco no problema.
Então, tipo assim, a questão do vício tá bem ligado à questão do estímulo que a pessoa tem durante a vida. Estímulos ruins podem ocasionar a comportamento que são ruins para a pessoa e para as pessoas ao redor, como o caso do vício que a gente está falando. Porém, também a gente tem que ver que tudo isso é parte do desenvolvimento da pessoa, que é o que a gente está falando lá no início. A pessoa vai ter informações ao longo da vida, muitas vezes não observa essas informações. Quando percebe, já está em determinada faixa etária e acha que não fez nada, por exemplo, que não queria viver. E acaba adentrando no processo de depressão ou que é somente uma classificação para outras coisas na vida. E tipo assim, acaba entrando em processos existenciais que acaba afetando não só ela, mas as pessoas ao redor. Aos redores, cara.
Aos redores. Aos arredores.
Aos arredores. E tipo assim, vai muito da pessoa começar a perceber e aproveitar mais a vida. E não ficar dependendo dos outros, eu digo assim. Um exemplo, fulano de tal, disse que não é pra eu fazer, não é pra eu viajar. Eu queria tanto viajar, mas não vou viajar por causa de tal pessoa que não quer que eu viaje. Aí você acaba de fazer uma coisa que você gostaria muito, que ia ser boa pra você, por causa do outro, que nem sabe dos seus pensamentos, não sabe dos seus desejos, que às vezes nem sabe o que faz bem realmente você. Então fica assim, eu vou parar minha vida, às vezes, pra vivenciar a vida do outro, vou deixar o outro dominar a vida. E quando você percebe, você já chegou no patamar que você nem consegue mais sair daquele processo de tristeza, melancolia. Eu acho que tem a ver a questão da novice.
É porque ele pode, como eu falei, ele pode ser tratado por vários problemas. É claro que a pessoa vai ter que ser apresentada por alguém. Tipo, a primeira porta entrada para o drogas, qualquer droga, do legais e ilegais. É a questão de alguém apresentar você aquela... Eu mesmo, como eu tinha 15 anos de idade, foi quando eu tomei meu primeiro gorózinho. Tipo, eu sabia que era proibido para menor beber, mas eu não tava nem aí, eu queria fazer isso. Simplesmente eu quis fazer, eu fui lá, eu disse, vou no mercado comprar uma cachaça. Não tinha nenhum tipo de lei aqui no Navamento antigamente. Então, eu chegava lá e comprava, comprei, bebi, fiquei louco. Eu e meus brothers, a gente, todo mundo de novo.
Mas será que tem um estudo também aí de social? E desde criança bebendo, nada. Brincando, conversando. E você acha, caramba, velho, que tem esse bebê tanto pra ver. Na realidade, você vai ser errado. Mas depois
cerveja.
Você acostuma. É, cerveja.
A cerveja é porque se a pessoa cresceu no bar...
A pergunta é, a pessoa já provou o mijo pra saber...
Se você cresceu indo no bar, você sente cheiro de cerveja e associa. Por quê? Porque as pessoas estão tomando cerveja. Logicamente, o mijo vai sair com cheiro de cerveja. Essa é a associação. Mas depois você vê que o gosto é completamente diferente. Eu mesmo gosto muito de cerveja. Pra mim é uma bebida maravilhosa. Tem vários tipos diferentes. Cada tipo sabe diferente. Cada tipo é variantes na textura, na questão do paladar, né? Quando você sente. Tem umas mais amargas, outras mais doces. Vários tipos. Tem cerveja manteigada. Olha que maravilha. Mas, tipo assim, eu aprecio, uso essa substância, mas não sou viciado, porque eu não todos os dias e nem todo final de semana. É de vez em quando que eu pego, tomo. De vez em quando eu quero beber um pouquinho mais, compro 2 litros de cerveja ali. Pra mim, 2 litros é cerveja demais, é 2 litros de cerveja. E pra mim tem que ser apreciado, né? Conversando, assistindo alguma coisa.
Uma coisa da bebida alcoólica que eu... pelos próprios pais, pela coisa bebida alcoólica. É o que tá, só que é assim, que faz mal. Porque se você beber, você pode, mas se você beber em excesso e pegar um carro, pode acabar pegando alguém.
Lua, se você beber um pouquinho e pegar um carro, você pode matar uma pessoa, porque um pouquinho de álcool já na sua corrente sanguínea já afeta a oxigenação do cérebro, já afeta a velocidade que seu cérebro processa. Então, um copo de cerveja já é o suficiente para provocar um acidente, sim, porque você vai estar desincronizado com o normal. Se você já bebe muito, sempre está bebendo, e você está acostumado a dirigir bebendo, é diferente. Você vai ter um tempo de reação porque você está mais acostumado. Isso não significa que tenha, que seja o mesmo tempo de reação. Então, certamente, essa pessoa pode provocar um acidente também. Do mesmo jeito, vamos supor, tem uma pessoa que bebe todos os dias, de manhã, de tarde e noite. De manhã, de tarde e noite. Ele toma cerveja, cachaça, cerveja, cachaça, cerveja. Ele bebe todos várias vezes. Ele chega de tarde, três horas da tarde, ele já parou de beber. Ele vai e toma um copo de cerveja e pega o carro. Pra ele, a cerveja não vai fazer o mesmo efeito do que uma pessoa que não tá tomando nenhum de beber, vai tomar um copo de cerveja. Aquele copo de cerveja pra essa pessoa que não tá acostumada a beber todos os dias, vai fazer muito mais efeito. Porque essas pessoas que se tornam resistentes.
Né? Eu tava pensando agora, sabe, que quando a gente falou daquele de afetar o meio vício, eu mesmo na forma de pessoa, então se for em álcool, e foi muito que até então você via a pessoa morrendo aos poucos, né, por ver ela se autodesprezando. E acabando por afetando as pessoas que ela ficasse daquele. Aí você vê brigas pra pessoa parar ali, só que a pessoa chora e chora, já volta a beber. É um tipo, acaba esse círculo de angústia, porque até então você não sabe fazer tirar a pessoa, sendo que atualmente eu era adolescente. Atualmente sei que o certo é encaminhar a pessoa pra fazer uma terapia.
Claro que você sabe, você tá estudando pra
psicologia.
Isso.
Então, eu tô dizendo assim, antes, se eu tivesse conhecimento que eu tenho, o conhecimento que eu tenho hoje, eu encaria a pessoa pra ela ir em terapeuta, psicólogo, fazer terapia pra poder melhorar a condição dela.
Ou você mesmo estaria aí fazendo então, alguma coisa, fazer forçador e pá. É porque você, qualquer pessoa pode reforçar a outra positivamente, pegando a pessoa, em vez de pessoa estar no bar, pega ela, você dá um leio, dá.
Mas a gente via sempre. Porque, às vezes, o problema que eu tô pensando quando ele vem na ocupação é todas as que tá acontecendo, que fizeram que a pessoa tive isso no caso. Vai, através dessa análise, ele vai poder concluir realmente como trabalhar, qual tem de fazer, quais técnicas devem ser aplicadas. Por isso, você que vê uma pessoa passando, você que tá
como
ouvindo
agora.
Como foi a
infância de seu tio? Não sabe, não?
Não, porque eu não... As pessoas, por mais que eu perguntei às pessoas que estavam ao redor dele, pessoas da
sua mãe
que convivem com ele, não vai ser a mesma percepção dele.
Mas, assim, parecia ser... Porque eu já vi umas fotos dele.
É, mas disse que não se divertia muito. Saía, se divertia.
Ele não era uma pessoa mais e foi obrigado a fazer.
Ele ficou assim para dar expor a bebê.
Depois que ele se separou. Então, ele teve magoado, chateado com isso aí. Talvez uma coisa que ele, talvez frustrado com ele mesmo.
Pode ser. São várias. E tanto as psicólogas.
Mas muitas vezes isso importa. Ele importa é remover o comportamento.
Então, o psicólogo é... comportamental pode estar falando.
É, tipo, o cara fala, ah, eu queria assim, disso. Ah, velho, se às vezes a pessoa quer trabalhar com o psicólogo com aquele fato, que ela quer dar uma remoção. Aí o psicólogo vai depender da abordagem. Se ele vai pegar aquilo ali pra dar uma trabalhar, tipo, um psicólogo psicodrama, vai pegar aquilo ali e vai fazer uma cena, vai fazer um roleplay. O comportamental pode fazer um roleplay também, mas na questão de mais mostrar pra ele como funcionou a mecânica daquela situação. Se fosse uma pisada na psicodrama, seria mais uma questão de observação dele mesmo.
Isso.
Tipo, de quem ele é, por que ele tá fazendo ali. Comportamental não, já iria mostrar por que é errado aquele tipo de comportamento. Porque faz mal, né?
É, são questões que são trabalhadas de acordo com cada abordagem. Agora, tipo assim, eu tava falando, as questões podem ser vastas. E se você não tiver um diálogo com ela, saber realmente o que ela pensa, o tal, o que ela pode expor pra você, não tem como você fazer nada. Você pode fazer, você pode dar apoio, você pode conversar com ela, você pode não desistir dela. É bom pensar assim. Aquele caso que você me falou, teve uma pessoa, um familiar, e essa pessoa conseguiu superar o vício.
É.
Então, é um demônio escalando, né? A gente começou com uma coisa, depois falou de outra e foi falando de outra. Mas se você for observar, conversa tudo tem dela. A ver. É, porque tudo é questão de você perceber. E se você conhece alguém, ou você passa por esse podcast, eu acho.
Ou se você gosta de ouvir só
aleatórias.
Ainda mais também coisas interessantes. Adianta lá, redução de dano. Vai aparecer uma coisa na Wikipédia, deve ter uma página.
Tem um carinha que é psicólogo.
É, tem um RD.
RD, né?
É, redução de dano.
Então, procura aí no YouTube.
Canal do RD, eu acho.
Canal do RD.
Que é o redução de... Ele trabalha com psicólogo.
Então.
Tem vários.
E também tem um site do Conselho Psicólogo. Tem umas guias disponíveis.
É.
E você pode pesquisar lá, cartilha de redução de dano.
Tem vários também. O Pedro Calabres, que fala sobre psicológico, substâncias. Isso.
É, Pedro Calabres é um neurologista e é muito bom. Ele é docente. E ele fez um livro sobre o fenômeno existencial referente à questão do cérebro, envolvendo a consciência imunológica com o próximo processo
do
cérebro.
O que seria, no caso, a questão fenomenológica?
Hã?
O que seria isso? Fenomenologia é o estudo de psicologia, é o estudo de sociologia. Fenomenologia existencial significa o quê? É sobre as coisas que. É, como é uma coisa parte da questão filosófica, então trata-se de ser aplicada assim, em grande parte direcionada à visão da fenomenologia ligada do eu no ciclo da pessoa mesmo com o mundo, com a relação dela com esse mundo. E geralmente o ponto de observação da fenomenologia é esse ponto a parte, você se põe com empatia, porém você também põe como um observador terceiro, não tem nem de sentir perante aquela coisa e tal, aquela coisa nua. Claro que nós somos da psicologia, a gente sabe que é impossível você não pregar um pouco do seu preconceito nas suas interpretações, porém na fenomenologia existencial você aplica dessa forma, você tentando analisar aquela coisa, aquela relação daquele fenômeno da forma coerente, e ele observa todos os aspectos rurais, temporais que envolvem aquele ponto de fada naquele momento.
Então, fiquei nossa. Obrigada por botar esse novo carpadinho pra você.